Vinde Espírito Santo de Deus, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai no Senhor o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Alô, você, aqui é o Padre Carlos, do programa Espiritualidade em Dia, e hoje nós acordamos com uma inspiração. O nosso programa está abordando já há algum tempo o corpo e seus símbolos. Nós estamos agora no pescoço, e tem programas que a temática é muito importante e profunda para ser abordada num programa apenas. E muitas pessoas nos pedem a reprise ou acesso ao conteúdo do programa. Então, em vista disso, quando notarmos que o que foi falado num determinado programa foi muito importante e vale a pena que possamos escutar novamente, com mais calma, para entender ainda melhor, a gente vai reprisar, como o último programa da semana passada. Então, com vocês, o pescoço, é o programa 3, sobre a palavra que você é.
Querido irmão e irmã da Arca da Aliança, a paz esteja com cada um de vocês. Estamos de volta com o nosso programa Espiritualidade em Dia, nessa viagem pelo nosso corpo. E estamos estacionados nessa parada, ou nessa estação, no pescoço. O pescoço é essa ponte que liga o cérebro ao coração. É o terceiro programa que estamos fazendo com essa temática. E a semana passada falamos da importância de falar as palavras de amor, porque falando de pescoço ou de garganta, a gente lembra logo de angústia. E angústia quer dizer garganta cerrada, garganta bloqueada. E tem realmente muitas palavras que bloqueiam a gente, que ficam engasgadas, que não conseguem sair. Palavras de reclamações ou palavras de amor, como falamos na semana passada, que precisamos declarar amor para quem realmente nós amamos. Hoje gostaríamos de continuar falando sobre a palavra, o papel de nós terapeutas é o de convidar a pessoa a deixar a sua palavra nascer. Qual é a tua palavra? Qual é a palavra da tua vida? O que realmente você gostaria de ser? Porque, olhe, tudo da nossa vida está envolto à palavra. É a palavra que faz. Eu estou aqui me comunicando com vocês através da palavra. Se de repente eu começo a falar em outra língua aqui, a comunicação vai estar prejudicada. Porque eu falo, você me entende, estamos no mesmo código linguístico, que seria a mesma língua, a língua portuguesa do Brasil. Então, eu estou falando, você está ouvindo, alguns estão escutando, e isso que o padre está falando tanto serve para você como para mim e para nossa mudança de vida. Então, as coisas acontecem através da palavra, assim como houve a criação. Deus faz falando. Deus faz através da sua palavra. E toda atitude de Deus é Jesus. A ação de Deus é o Cristo. A palavra de Deus que criou tudo, que cria, que mantém, que transforma, que santifica, essa palavra se fez carne. Ela se humanizou. Se tornou um ser humano que recebeu o nome de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Ele é a palavra do Pai que age. Então, Cristo é a palavra do Pai que sai da boca do Pai. Ela se materializou em Cristo Jesus. Qual é a palavra do Pai? Qual é a palavra essencial do Pai? Jesus Cristo. Então, Jesus é o íntimo do Pai. Jesus é o pensamento do Pai. Jesus é o coração do Pai. Está me entendendo? Qual é a tua palavra? E você, qual é a tua palavra? Qual é a minha palavra? Quem é você realmente? Volto o pensamento. Qual é a palavra do Pai, Jesus Cristo? Qual é a tua palavra? Quem você é? Quem você gostaria de ser realmente? Não a palavra dos teus pais. Que você pode ser a palavra que o teu pai quis que você fosse. Ou você pode ser a palavra que a tua mãe quis que você fosse. Ou pode ser a palavra da sociedade que ela quer que você seja. Qual é a tua palavra? Não uma palavra herdada do passado, de repetições, mas é importante que nós encontremos a nossa palavra, a tua própria palavra, encontrar o teu próprio nome e conhecer, então, o teu próprio desejo. Quem é você? Que palavra você é realmente, né? Deixar sair a tua palavra. Eu gosto assim de citar exemplos, né? A gente tem vários exemplos na vida. E eu estou lembrando agora,
Espírito Santo nos traz, né? Uma amiga minha lá da minha cidade de origem. Eu fiz a faculdade com ela, eu penso que a gente se conheceu desde a faculdade. E a faculdade de pedagogia. Então ela começou a faculdade assim, uma jovem, casada, lenço na cabeça sempre, calça comprida, a blusa bem recatada, o marido a levava, ia buscar. Ela quase não se manifestava, às vezes falava e sempre com um tom de muita sabedoria, assim. Mas a gente notava que... Eu notava que ela era muito submissa, muito oprimida. E ela vinha de uma família de opressão. Ela era quem o pai e a mãe sonharam que ela tinha que ser. E terminamos a faculdade. Eu comecei a trabalhar com portadores de necessidades especiais na área mental. E eu penso uns 4 anos, 5 anos depois da faculdade, pouco antes de eu vir aqui para o Sul, eu soube que ela se rebelou, sim. Deu a doida, como se diz. Aí deu um chega para lá no marido e não sei se continuou depois com ele, mas houve uma explosão assim. E todo mundo dizia que ela estava doida. E eu tive um contato com ela. Depois eu a vi, não lembro direito onde, mas eu a vi completamente diferente. Cabelo solto, cabelo bonito, maquiada, né? Um vestido, solta, rindo, feliz. E conversando com ela, eu vi que ela não estava doida. Ela tinha se encontrado. Ela era ela. Enfim, ela deixou a sua palavra sair, o seu ser sair. Ela não era mais quem a mãe mandou ela ser, nem o pai mandou ela ser. Nenhum marido opressor queria que ela fosse. E ela disse para mim, lá no Acre me chamam de Afonso, né? Afonso, eu agora sou livre. E quem quiser me aceitar, me amar assim, que me ame. Mas eu não vou voltar mais a usar lenço na cabeça, nem calça comprida, nem fazer o que me mandam. Eu sou senhora agora da minha vida. Amo meu marido, escolhi, gosto dele, amo minha família, meus filhos, mas agora é assim? Ela tinha se encontrado, a palavra saiu, né? Isso é muito importante, sabe? Vamos para o intervalo? Já já a gente volta, não sei. Mas eu gostaria de tocar, ser músico, teclado só, não queria violão. Outra coisa, o teclado, né? Piano, assim. Mas falta disciplina só. Porque o mais, tudo que eu faço, eu gosto de fazer, sabe? Não teria mais nada que eu... Eu gosto de dar aula, eu gosto de pregar retiro, eu gosto de atender, gosto de celebrar, né? Celebrar a missa é lindo, né? É emocionante, né? A celebração da missa, a celebração da nossa vida, celebração do sacrifício desse Deus maravilhoso que aceitou se doar, né? Ser moeda de troca para a libertação, para nos libertar das mãos de Satanás. E então tudo é bom, né? Eu gosto de atender, eu gosto de viajar, né? Eu gosto de ser padre. O meu fazer é maravilhoso, é perfeito. Então você faz aquilo que você gostaria de fazer?
Vamos para o intervalo, você fica com essa pergunta. Você faz hoje o que você gostaria de fazer? Tem gente que não sabe nem o que gostaria de fazer? Pergunte para você. Já eu volto.